Giro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias.
O Morro Santa Marta, localizado na zona sul do Rio de Janeiro, começou a viajar nas ondas do rádio. Essa primeira transmissão experimental aconteceu em 3 de julho, diretamente do Bar do Baixinho, com a participação de integrantes da comunidade, jornalistas, professores universitários e de 50 estudantes do curso de comunicação popular do Núcleo Piratininga de Comunicação. A ideia da rádio surgiu da necessidade da favela ter um veículo de comunicação, onde os moradores pudessem falar a respeito de diversos assuntos, pedir músicas, divulgar o trabalho de artistas locais e de outras favelas do Rio. Para colocar a Rádio Santa Marta FM no ar, os moradores usaram um transmissor doado pelo músico Marcelo Yuca, um computador, uma mesa de som, microfone e uma pequena antena. Porém, existem leis e interesses privados que dificultam a legalização das comunitárias. Quem explica é o Vito Gianotti, coordenador do Núcleo Piratininga de Comunicação.
Porque os donos das atuais grandes antenas, das grandes televisões e rádio, não são besta de querer fazer entender que é fácil, que é perfeitamente possível, que cada comunidade, cada sindicato, cada movimento poderia ter a sua. Eles não são idiotas, então inventam aquelas histórias todas, dificultam, criam problemas burocráticos, jurídicos, com a polícia, com o diabo, para impedir o povo de falar.
O coordenador da Associação Mundial de Rádios Comunitárias, João Paulo Malerba, deu instruções para prevenir o fechamento da comunitária pela polícia ou pela Anatel.
O importante é que a rádio seja da comunidade, né? A comunidade tem que estar presente na programação, na gestão, é assim que a rádio fica protegida. Não só a comunidade participando da rádio, mas também conseguindo apoio de toda a comunidade, todas as instituições que estão dentro da comunidade, né? Então isso é importante. A galera da rádio tem que procurar as instituições da comunidade, as ONGs, os projetos, as associações, não só da comunidade, mas do entorno da comunidade para se proteger, né? Porque se acontecer alguma coisa, a polícia vier encher o saco para poder fechar a rádio, a gente tem toda uma rede de pessoas que vão apoiar a rádio e não vão deixar que isso aconteça.
A Rádio Santa Marta FM ainda não tem sede. Por enquanto, a transmissão experimental é feita em um espaço cedido por moradores. Para conhecer mais sobre essa nova comunitária, acesse www.radiosantamarta.com.br.
Em Belo Horizonte, Minas Gerais, o exemplo de um projeto que conseguiu crescer, mesmo depois do fechamento da rádio comunitária em que surgiu. Essa é a história da parceria entre o projeto Geração e o programa Conexões Periféricas da rádio FMG Educativa. Quem nos contou foi a comunicadora popular Simone Marques, uma das colaboradoras do Geração. Ela explica que na Vila de Fátima, um aglomerado da Grande Belo Horizonte, existia uma rádio chamada Pé de Serra. Com a velha desculpa de que a rádio interferia na comunicação entre aviões, a Anatel, junto da Polícia Militar, fechou a rádio. Simone coordenava um programa chamado Microfonia no Seu Rádio, cuja equipe era formada por jovens em contato com diversos grupos culturais. Ela diz qual alternativa encontraram depois que a rádio foi fechada.
Como já tinha um movimento, começou a aumentar ainda mais a discussão que já se tinha a respeito do direito à comunicação e o movimento que existe, né, em relação à democratização dos meios, ou seja, fazer com que as emissoras privadas, a grande mídia, possa ser acessada pelos movimentos, né, pela base, né?
Com a movimentação entre os jovens e os demais grupos culturais, surgiu o coletivo Geração. Uma das características do coletivo é a mobilização dos jovens em torno de diversas discussões, desde serviços básicos até a democratização da comunicação. Para dar continuidade a essa apropriação dos meios de comunicação pela comunidade juvenil, surgiu há 9 meses a parceria com a Rádio UFMG Educativa, onde o coletivo apresenta um programa no projeto Conexões Periféricas. E não é só isso. O Geração pretende se expandir para demais aglomerados da cidade, se unindo a novos grupos. Também estão organizando para os próximos meses um seminário com rodas de conversa para debater o direito à comunicação. Simone comenta a importância de discutir esse tema.
A gente viu que existe uma efervescência cultural nas periferias e que normalmente não ganha espaço na grande mídia. Se esse movimento, esses grupos culturais não tiveram contato com alguma emissora, que foi o nosso caso, eles se mantêm invisíveis, né? Então a ideia é fazer com que, com essas apresentações, essa expressão cultural que existe nas comunidades, ela ganha a visibilidade.
Nasce a Rede de Comunicadores pela Reforma Agrária. Criada por iniciativas da sociedade civil e jornalistas independentes, o objetivo da rede é defender o movimento de luta por terra no Brasil e combater a marginalização dos movimentos sociais pela imprensa tradicional. Só em 2009 ocorreram no país mais de 1.800 conflitos de terra. Mesmo assim, a luta pela terra é tratada de forma preconceituosa por grande parte da imprensa brasileira. Já há alguns anos, a mídia realiza reportagens tendenciosas sobre a ação dos movimentos sociais que lutam pela reforma agrária. Um dos exemplos aconteceu em outubro de 2009, quando o movimento dos trabalhadores rurais sem terra ocupou uma fazenda de laranjas da empresa Cutrale. Diversos jornais e redes de televisão ocultaram informações importantes que poderiam promover, de fato, um debate público. Marina Santos, da direção do MST, aponta diversos erros na cobertura da mídia.
Primeiro, a ação da mídia foi se colocar pelo fim do MST naquele momento. Segundo, não mostrou o motivo real da manifestação e não mostrou a manifestação. E o mais grave, e que daí eu falo que a mídia, quando faz isso, ela mostra que tem um lado, é que ela não mostrou o caso real da grilagem dos cartéis da laranja promovido pela Cutrale lá naquela região, da exploração e da pobreza dos trabalhadores naquela região. É visível a intenção, assim, de incriminar e criminalizar, né, os movimentos.
Por lei, toda terra improdutiva deve ser destinada à reforma agrária, em cumprimento à função social da terra. Porém, essa determinação não parece ser respeitada. Dados do IBGE revelam que 46% das terras produtivas no país são controladas por apenas 1% dos proprietários. 300 milhões de hectares de terras públicas foram griladas no Brasil. O jornalista Paulo Henrique Amorim participou do lançamento da Rede de Comunicadores da Reforma Agrária no Rio de Janeiro. Ele defendeu o uso da internet para a criação, organização e o fortalecimento de veículos de mídia alternativos e defendeu a reforma agrária e o MST.
Eu participo desse movimento por acreditar no princípio de que o melhor desinfetante é o sol. O meu objetivo, tanto aqui quanto no movimento da mídia independente, é batalhar para abrir janelas. No caso específico dessa rede de comunicadores em defesa da reforma agrária, acho que o nosso trabalho como jornalistas independentes, nos tirar o MST da sala de espera das delegacias policiais, colocar o MST no centro da discussão democrática da reforma agrária.
A rede de comunicadores da reforma agrária está aberta à participação de todas as pessoas interessadas em apoiar a luta pelo direito à terra. Para conhecer a rede, basta acessar www.reformaagraria.blog.br. Lá você encontra o Manifesto dos Comunicadores e notícias sobre a luta pela reforma agrária.
Que onda?
Que onda? Que onda?
Que onda?
Que onda?
Que onda?
Que onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Do outro lado do oceano, mais precisamente em Berlim, na Alemanha, um grupo de comunicadores busca dar voz a movimentos sociais e grupos culturais da América Latina. É a agência radiofônica de notícias Onda NPLA. A Onda surgiu a partir de um grupo de pessoas interessadas em criar uma ponte de informações entre Europa e América Latina. O projeto pretende levar ao continente europeu informações alternativas ao que é divulgado pela mídia comercial. Astrid Schaefers, uma das integrantes, fala dessa experiência.
Mas a gente procura realmente dar uma voz, dar um apoio, para que as pessoas aqui na Alemanha também tenham outras informações, não só as informações dos meios dominantes, aqui, dos meios de comunicação de massa aqui. E também se trata de um outro nível, não só falando de governos, mas falando de grupos, de atividades culturais, de grupos de resistência, grupos de música, de feministas. Dar uma voz às feministas na América Latina, falar sobre discriminação, sobre direitos culturais, direitos sociais, políticos.
Um dos projetos da Onda é a Rádio Matraca, um espaço onde latinos que moram na Europa podem falar sobre o contexto europeu a partir de uma visão latina. Todo o conteúdo é em espanhol. Assim como a Pulsar Brasil, a Onda tem foco nas rádios livres e comunitárias da Alemanha. E a situação da rádio de lá não é tão diferente do que se passa aqui. Astrid explica que o argumento para proibir as transmissões das rádios livres e comunitárias é o mesmo: falta espaço nos canais de transmissão. Além das informações diárias, a cada duas semanas são produzidos programas que abordam temas escolhidos anualmente. Este ano, o tema é Direitos Humanos. Astrid conta como devem abordá-lo.
Mas aí a gente não quer só falar de direitos humanos como direitos políticos e direitos de presos. Isso é muito importante, mas também de direitos que são mais difíceis de acusar, como direitos sociais, culturais. E econômicos também, por exemplo, de uma população indígena, ou direito a trabalho, direito à habitação. Isso também no Brasil acho que é muito atual.
O projeto é aberto a qualquer pessoa interessada em participar voluntariamente. As produções estão disponíveis em www.npla.de/onda.
Há cerca de 13 anos, a Rádio Comunitária Fortaleza é responsável pela Grande Feijoada, que acontece no bairro de mesmo nome da emissora. Apesar do nome de cidade nordestina, a rádio fica no sul do país, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. A feijoada, servida em frente à sede da Rádio Fortaleza, é uma forma de garantir recursos para a manutenção e compra de novos equipamentos, além de divulgar a rádio. Este ano, a feijoada foi servida no dia 17 de julho. A história da rádio teve um início trágico. No dia da inauguração, o seu idealizador morreu num acidente de carro. Por isso, a emissora também foi batizada com seu nome, a Rádio Comunitária Fortaleza Adenilson Teles. Felizmente, a comunitária possui licença há 3 anos e, de acordo com a apresentadora e locutora América, conta com um grande envolvimento da comunidade.
Não ligam, venham aqui, é muito bacana. Eu estou tendo um sucesso no meu programa nesse sentido, que eu consigo trazer os ouvintes aqui. Eles ouvem, vêm conhecer. E assim, a comunicação é incrível porque abre-se muitas portas e muita gente que não sabia nem que existia a rádio acaba com o tempo, boca a boca, conhecendo a rádio. É bem bacana aqui.
América apresenta um programa chamado Sons da América, que, segundo ela, aborda temas como arte, positividade, incentivo à educação, cultura e poesia. A rádio agora também está sendo transmitida pela internet. Para escutar, acesse www.comunitariafortaleza.com.br.
Esta é a Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar.